18ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Jaci, 19 de junho de 2018.
Convido a todos para ficar de pé e fazer nossa oração inicial.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça a chamada.
Leandro Rodrigo de Souza.
Presente.
Luiz Rogério Vilas Boas.
Presente.
Márcio Moraes Vilas Boas.
Presente.
Evandro Reis Carvalho.
Presente.
Sebastião Leonardo de Mesquita. Arnaldo Campo.
Presente.
Rodrigo Douglas Vilas Boas.
Presente.
Gabriel Penha dos Reis.
Presente.
Confirmo, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Sou o professor de Deus, declaro aberto o trabalho dessa reunião. Peço ao nosso vereador que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Ofício número 59 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo. Em resposta ao requerimento número 44, subscrito pelo vereador Evandro. Prezado senhor, vimos por meio deste, em resposta ao requerimento 44, informar o excelentíssimo vereador Evandro Reis de Carvalho quais as medidas a administração tomou em relação às edificações na área de preservação permanente do Ribeirão Piampum. Informamos que tais medidas foram tomadas pelas Secretarias Municipais de Desenvolvimento Urbano e Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo. Conforme Lei nº 20.902, de 16 de outubro de 2013, onde dispõe sobre as políticas florestais e de proteção à biodiversidade no Estado de Minas Gerais, no inciso 12, inciso 3, onde fala que a ocupação antrópica consolidada em área urbana, o uso alternativo do solo em área de preservação permanente, APP, definido no plano diretor ou projeto de expansão aprovado pelo município e estabelecido até 22 de junho de 2008 por meio de ocupação da área com edificações e benfeitorias ou parcelamento do solo. Também em seu artigo 17, será respeitada a ocupação antrópica consolidada em área urbana, atendida às recomendações técnicas do poder público. Foi evidenciada, aparentemente, apenas uma edificação que não atende à Lei 20.902. Informamos que foi realizada uma vistoria no local onde foi constatada a construção de uma residência de 90 metros quadrados de forma irregular. Em consulta à Prefeitura Municipal, o imóvel não possui regularização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo. Foi orientado ao proprietário da residência a não realizar nenhuma intervenção ambiental em APP e edificações sem antes passar pelo processo de aprovação exigido pelo Poder Executivo do município. Foi realizada uma notificação ao proprietário solicitando o comparecimento da Prefeitura Municipal para a regularização do imóvel que consta no anexo 1. Durante a vistoria detalhada da construção, foi possível confirmar a intervenção em APP, área de preservação permanente, sem autorização expedida pelo órgão ambiental competente, está no anexo 2. A edificação está localizada a 6 metros da margem do córrego Piampum e, conforme verificação pelo histórico do Google Earth Pro, a edificação aparece consolidada no ano de 2014, onde aparentemente foi realizada supressão de vegetação, o anexo 3. Diante dos fatos acima expostos, a administração já tomou as devidas providências. Atenciosamente, Felipe Henrique de Oliveira, secretário de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo, e Antônio Maria Fonseca, secretário de Desenvolvimento Urbano. Então, segue aqui uns anexos e já foi entregado ao vereador Evandro Reis de Carvalho. Ofício também da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo, ofício número 60, em resposta ao requerimento número 43 de 2018, feita pelo vereador Evandro, loteamento residencial Vilas Boas. Vimos por meio deste, em resposta ao requerimento 43 de 2018, informar ao excelentíssimo vereador Evandro Reis de Carvalho, onde requisita informação acerca do loteamento residencial Vilas Boas. Informamos que, devido ao grande volume de documentos e processos referentes ao loteamento residencial Vilas Boas e ao excessivo volume de cópias a serem geradas para tal informação, convidamos o excelentíssimo vereador a vir na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo para averiguação de tais documentos. Se for o caso, realizar as cópias dos documentos que forem necessários. Informamos para marcar a visita com antecedência, já que no dia disponibilizaremos os servidores responsáveis por tais documentos para ficarem à disposição do vereador. Em relação à aprovação e recebimento do loteamento residencial Vilas Boas por parte da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, informamos que foi realizado um levantamento anexo pelo engenheiro civil da Prefeitura, o qual aponta a situação atual do loteamento. Com relação à área de preservação permanente, às margens do córrego Piancum, foi aprovado pelo CODEMA um plano de recuperação de área degradada com o objetivo de realizar a recuperação de uma área de preservação permanente degradada em virtude de uma invasão por uma antiga rua loteamento, realizando assim medidas mitigadoras e compensatórias, atendendo desta forma o termo de ajustamento de conduta firmado entre o Ministério Público e o Estado de Minas Gerais, através da Terceira Promotoria de Justiça de Lavras e a Consultora Dharma Limitada. Para cumprimento das medidas compensatórias, foi proposto um projeto técnico de reconstituição da flora, também aprovado pelo CODEMA e já implantado pela Consultora Dharma, onde também foi realizado o cercamento da área a fim de evitar o acesso de pessoas e animais na área de recuperação. Como condicionante ambiental imposta pelo CODEMA, o empreendedor será responsável pela manutenção pelo período de 5 anos após a entrega do loteamento ao município, onde deverá apresentar relatórios anuais ao CODEMA. Com relação às pendências ambientais, onde aguarda a apresentação, são adequação de travessia rodoviária, aguardando a emissão de outorga, já foi protocolado o pedido no órgão competente. Outorga de poço tubular, aguardando a emissão de outorga, já foi protocolado o pedido no órgão competente. Retificação de curso hídrico, córrego Piampum, aguardando a emissão de outorga, já foi protocolado o pedido no órgão competente. Segue a assinatura do secretário de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo, Felipe Henrique Oliveira, e do secretário de Desenvolvimento Urbano, Antônio Maria da Fonseca. E também tem os anexos que já foram entregues ao vereador Evandro Reis de Carvalho. Ofício número 55 da Secretaria Municipal de Saúde. Em resposta ao requerimento 38 de 2018, subscrito pelo vereador Evandro Reis Carvalho, venho através desse informar a Vossa Senhoria que, primeiro, segue cópia da planilha anexa dos serviços prestados pelo CISLAV ao município de Jaci, de janeiro a abril, conforme solicitado. Segundo, segue anexo parte da lei onde assegura privacidade ao paciente. E terceiro, segue cópia de planilha anexa onde consta valores que foram pagos pelos municípios aos procedimentos. Segue ainda anexo ofício RH contendo cargos e carga horária dos servidores lotados da Secretaria de Saúde quanto aos horários de intervalos para almoço, jantar ou café são regulamentados de acordo que não prejudique o desenvolvimento do serviço e os colegas de trabalho, pois essa questão diz respeito ao próximo, portanto, todo servidor que exceder seu horário de almoço, jantar, café ou atrasos, estará prejudicando não só os serviços, mas estará faltando, sobretudo, com respeito ao horário do seu colega. Isso posto, ressalto ainda que esta é uma questão muito relevante para esta administração e que temos buscado várias maneiras de fazer com que todos os servidores cumpram seus horários e produções, pois entendemos que se cada um fizer sua parte dentro do que lhe cabe e desempenhar sua função de acordo que não prejudique principalmente os usuários, não teremos motivos para investigações. Atenciosamente, Fábio Rodrigo da Silva, secretário municipal de saúde. Esse ofício, na verdade, ele veio uma parte respondendo ao vereador Evandro e a outra parte respondendo ao vereador Rogério. Ofício número 56 da Secretaria de Saúde. Em resposta à indicação 87 do... Venho através desse informar a Vossa Senhoria que temos muitos pacientes que fazem fisioterapia e por essa questão não temos condições de liberar um veículo para cada paciente, levando em consideração que todos os usuários têm direitos iguais, portanto, não podemos dispensar tratamento privilegiado para uns e para outros. Não temos que trabalhar focando os direitos igualitários. Isto posto, ressalto ainda que, se tiver indicação médica para que a referida paciente possa fazer fisioterapia em casa, temos uma profissional fisioterapeuta que é designada para fazer atendimento domiciliar. Atenciosamente, Fábio Rodrigo da Silva, secretário municipal de saúde. Essa indicação são dos vereadores Gabriel e Sebastião. Não é isso? Acho que sim. A indicação número 57, aliás, o ofício número 57, em resposta à indicação número 88, vem através desse informar a Vossa Senhoria que o referido espaço onde funciona a fisioterapia se trata da lavanderia do PSF do centro. Portanto, é um espaço temporário. Estamos reformando um espaço na Praça Prefeito Elias Antônio Filho, onde funcionou durante muitos anos a Secretaria de Saúde, para ser um espaço permanente, espaço adequado com banheiro para usuários, rampa de acesso, corrimão, piso adequado, entre outros requisitos que foram pedidos por nossos profissionais fisioterapeutas para maior comodidade e conforto aos usuários. Atenciosamente, Fábio Rodrigo da Silva, secretário municipal de saúde. Também uma indicação dos vereadores Sebastião e Gabriel. O Gabriel e Evandro, né? Gabriel e Evandro, isso aí. Ofício número 65 do gabinete do prefeito. Senhor presidente, encaminhamos o balancete da receita e despesa do município com os respectivos documentos orçamentários e financeiros referentes ao mês de abril de 2018 para os procedimentos de costume. Cordialmente, Plínio dos Santos Pereira, chefe de gabinete, secretário do Esporte, Planejamento e Gestão. Então, se o vereador quiser conferir, os balancetes estão. O balancete está aqui na Secretaria da Prefeitura. Ofício número 251 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, respondendo ao requerimento número 48 do vereador Eliandro Rodrigues de Souza. Venho por meio deste informar que faz-se necessária a aprovação do projeto de intervenção na APP para execução das obras de esgotamento sanitário no bairro Novo Horizonte e rua Sebastião Fernandes de Las Boas, somente após a liberação pelo CODEM e Jaci e emissão do licenciamento ambiental, poderemos iniciar os trabalhos. Informa ainda que os materiais para a realização do serviço já foram adquiridos e estamos aguardando somente a deliberação do CODEMA para início dos trabalhos. As reuniões do CODEMA são mensais e a próxima reunião está marcada para o dia 26 de junho de 2018. Atenciosamente, Antônio Maria Fonseca, secretário municipal de Desenvolvimento Urbano. As proposições são os vereadores. Indicação número 96, subscrita pelo vereador Márcio Moraes de Las Boas. Requer no termo do artigo 103 do regimento interno dessa Câmara que seja enviado expediente para a 16ª Coordenadoria do Departamento de Edificações, Estradas e Rodagem, DEERMG, com sede em Oliveira, solicitando alteração de preferência do tráfego de veículos no trevo existente no local denominado Boca da Mata, que liga a rodovia MG-335 à BR-265. Para entrar na rotatória, o motorista que trafega pela MG-335, sentido de Jaci a Lavras, passa por uma subida acentuada e, ao chegar no topo, é obrigado a parar para conceder preferência para veículos que circulam na rotatória. O agravante é que a maior parte desses veículos são carretas carregadas que, ao pararem, muitas das vezes não conseguem arrancar na subida, voltando sobre os veículos que estão em suas traseiras. Outros motoristas, no entanto, não observam a preferência e entram na frente de veículos que trafegam na rotatória, obrigando-os a parar mesmo estando na faixa preferencial. Diante do exposto, em que pese a regra de trânsito garantir a preferência para os motoristas que circulam na rotatória, o vereador reafirma a solicitação para que seja aberta uma exceção pelos motivos acima expostos e que mude a placa de pare da subida e a coloque na faixa dentro da rotatória, como meio de definir a preferência para os motoristas que trafegam no trecho sentido Jaci a Lavras e assim entrarem na rotatória com mais segurança, evitando possíveis acidentes envolvendo veículos ou desentendimentos entre motoristas. A indicação número 97 do vereador Evandro Reis de Carvalho requer, nos termos do artigo 103 do regimento interno desta Câmara, que seja enviado expediente para o senhor prefeito, solicitando que este determine a colocação de adesivo em todos os veículos da prefeitura, contendo a identificação da prefeitura e os dizeres, uso exclusivo em serviço, salientando que alguns veículos não foram adesivados, dificultando desta forma a identificação e concorrendo para uso dos mesmos para finalidades alheias ao serviço da municipalidade. O vereador solicita ainda que os veículos locados contenham os dizeres a serviço da Prefeitura Municipal de Ijaci. E a indicação número 98, também do vereador Evandro Reis de Carvalho, requer nos termos do artigo 103 do regimento interno desta Câmara que seja enviado expediente para o senhor prefeito, bem como para a 16ª Coordenadoria do Departamento de Edificações, Estradas e Rodagens, DEERMG, e gerência da Unidade Industrial da Intersempre Brasil S.A., solicitando que seja instalado um quebra-molas no trevo da rodovia que liga a fábrica de cimento à MG-335. Tal medida se faz necessária para evitar que motoristas que vêm da fábrica de cimento realizem manobras sem observar a preferência dos motoristas que trafegam pela rodovia MG-335, evitando, dessa forma, transtornos como ocorrido no último sábado, dia 16 de junho, onde aconteceu um acidente envolvendo uma carreta e uma motocicleta. Em relação aos projetos, o de número 1, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2019 da Ordem Providência, sem pauta para a primeira votação. O número 3, de 2018, que altera a redação dos artigos 3º, 4º, 12 da Lei Municipal 1225, de 2014, que dispõe sobre o Programa de Formação da Patrulha Ambiental Mirim para Mirim e da Outras Providências, também está em pauta para a primeira votação. O de número 4, que altera a redação do artigo 5º da Lei Municipal número 1078, de 2011, que institui o Fundo Municipal do Meio Ambiente e das Outras Providências, em pauta para a primeira votação. O de número 5, reestrutura e altera a regulamentação e disposição do Conselho Municipal de Saúde de Jaci, revoga a Lei 573, de 1993, está aguardando para ser as comissões permanentes. O de número 6, que altera dispositivos da Lei Municipal número 1162, de 2 de maio de 2013, alterada pela Lei Municipal número 1268, de 22 de outubro de 2015, das providências. A questão das viagens dos motoristas também aguarda parecer as comissões permanentes. O projeto de lei complementar número 1, de 2018, que altera o inciso 7º do artigo 42.
Senhor Nelson, o vereador Gabriel vai pedir vista no CE 118 aqui. Altera. O início. Vou pedir vista nele.
Bom, então, os senhores vereadores têm aí na mesa uma cópia da emenda número 3, que vai assinado pelos vereadores Luiz Rogério, Evandro, Márcio e Cipriano. Então, os senhores vereadores têm então essa emenda porque acrescentou mais uma letra lá, a letra C, e a letra C passou a D. Bom, e o projeto de lei complementar número 4, de 2018, que concede reajuste nos subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretário do município de Jaci para o exercício de 2018, está em pauta para a primeira votação. Então, são esses os projetos, as proposições e os comunicados para esta reunião.
Palavra franca ao visitante, sobre a indicação número 93 de 2018, feita pelo vereador Gabriel, que fizesse convite ao gerente da São Cristóvão, ele compareceu, o senhor Tadeu Diniz dos Santos, gostaria que o senhor pudesse vir a um plenário, né, de alguma forma, para fazer a explanação.
Sim, senhor.
Boa noite a todos. Estou meio gripado, tá? A voz está meio ruim, mas dá para falar. O vereador mandou lá para mim sobre o problema da gratuidade do ônibus nosso de Jaci Lavras. Foi você, né, Gabriel, que eu falei com você ontem?
Foi o Gabriel mesmo.
Isso. É o seguinte, as nossas linhas são intermunicipais. É regida pelo DR e pelo governo do estado. A gente não tem poder nenhum de alterar alguma coisa, aumentar o número de passageiros a andar. Inclusive, a lei aqui, eu trouxe aqui, a lei número 21-121.
Sr. Tadeu.
3 de 1 de 2014. Decreto 46-434, de 29 de 1 de 2014. Está disponível na www.almaggoverno.com.br. Você entendeu? Então, ele não falou para mim, pode aumentar. Não é a gente que decide, não. A lei, eu estou com a lei aqui, ó. É 2 por horário. 2 por horário. Certo? Inclusive o pessoal está bem treinado, já vai no cobrador, já mostra a documentação. 65 anos. E ou 2 idosos, ou 1 idoso, ou 2 deficientes físicos. É? Não, pode ser 2 de um ou 2 de outro. O terceiro tem que pagar. 2 vagas por horário. Entendeu? A gente tem na linha de Lavras de Jaci, deve ter mais ou menos 60 horários por dia. Então anda 120 pessoas sem pagar. É? 60 horários. Ainda tem uns bons sucessos que passam aqui ainda.
60 linhas, né, Tadeu?
Não?
60 horários de linha.
De linha,
tá.
Ida e volta.
Ida e volta. 120 pessoas por dia.
Deve ter até mais. Você entendeu? E fora os bons sucessos que passam aqui. Só que o bom sucesso, ele é convencional. O convencional você tem que marcar na rodoviária 12 horas antes. O estado de Minas inteiro, para onde você quiser ir. Aqui em Jaci não tem rodoviária, tem que marcar na rodoviária de Lavras. Mas é aberto para todo mundo viajar, não tem problema não. A gente segue rigorosamente. Entendeu? Então, até alguém não sabe. Eu vou falar aqui, se os senhores às vezes não sabem, a linha Lavras de Jaci é do estado. O governo Anastasi, a linha já era nossa. Nós compramos a linha do Mané do Macaia na época. Certo? A linha já era nossa. O Anastasi pôs licitação todas as linhas do estado de Minas inteiro. Então a gente tinha que comprar e pagar de novo. Novamente. Já era dono da linha e tivemos que comprar de novo. Ou então entregava a linha para o estado. Entendeu? Aí, então, pessoal, a linha nossa não tem nada a ver com a prefeitura. Zero. Entendeu? A gente não faz tabela de preços, a gente não faz nada. Tudo é o governo do estado, pelo DR e no CETOP, Centro de Operações do DR. Então, a gente não tem autonomia nenhuma de mudar nada, de fazer nada. É o que o DR determina, as casações deles. Inclusive, se eles estiveram aqui, tem horário nosso, indo no Ipiranga, de noite, perigoso, porque lá vira lá no Ipiranga, não tem um perigo danado de noite. Tem uns horários lá à toa, não leva ninguém, não traz ninguém. Alguns horários, entendeu? Até nós temos que pus o fiscal para dar uma olhada, para cortar alguns horários de lá, porque é perigoso, o cobrador está com dinheiro. Ele não, tem uns que passam aqui em Jaci e guardam o dinheiro na casa dele. De noite, no último horário, igual 23h05. Vai lá. É um perigo. Você entendeu? O pessoal não pegou ainda que o ônibus vai lá sozinho. Você está entendendo? Então, o pessoal fala assim, pode carregar 2, pode carregar 3, não é a gente que resolve.
Cadê? Boa noite, Pedro Márcio. Uma dúvida aqui, até com o vereador Ivan também está questionando. No horário, por exemplo, vamos dar um exemplo da 7. Geralmente sabe um, outro, já sabe mais de um carro, não é isso? Às vezes vem do Macaia, vem outro da Serra, sabe dois carros. No horário, tem vaga para cada ônibus, tem vaga para 2.
Todos
os horários? Sobe dois ônibus, sobe 4 vagas, por exemplo. Vaga. 2 em cada vaga.
Quer ver de manhã, o 5h40 é o primeiro.
Certo.
Depois tem 6h20, 6h40, 10 para 7.
Tá, mas você vai ter um carro só ou 2 carros, porque você costuma ter 2 carros no mesmo horário, subindo lá.
Todos têm direito a 2.
Certo. Então quando sobe 2 carros, são 4 vagas. Duas vagas em cada carro. Seria isso então. Às vezes no mesmo horário da 7 sobe 2 carros. Eu já vi a questão de subir quase 2 carros. 4 vagas.
É 2. Todos os horários são 2.
Perfeito.
Acontece muito o seguinte. Quando o 11 é de catraca, você não tem muito controle. Então, a gente pôs uma norma na empresa e aqui também está dizendo. É os 2 primeiros que chegaram. entendeu? E tem gente, aqui em Jaci não é tanto assim não. Tem gente que, igual lá em Perdões, vai lá na Caridade, que é o ponto mais longe, o cara já chega lá e já marca o ponto dele. É, saiu com dois de lá, pra frente aí. Já não pega mais, entendeu? Tanto faz aqui pra lá, vai lá pra cá.
Existe uma diferença entre ônibus municipal e intermunicipal, não é isso?
Tem.
Dentro do município, é gestor de limite maior.
Dentro do município, é o prefeito que manda, é a prefeitura que rege.
E no caso de vocês, quando a pessoa pega o ônibus lá na Ipiranga, dessa, nem Jaci, tá localizando dentro do município. No caso, tá indo aquele tá do municipal.
Não, o ônibus, o destino do ônibus é Lavras.
Ah, sim, sim.
E saiu de Lavras, o destino é Jaci.
Ok.
Isso gera dúvida, você tem razão que você
porque
falou.
Municipal é uma coisa, entre municipal é o que a gente conversa com o Gabriel também, veio dessa dúvida, porque eu acredito que seja.
A gente tem dois horários que vai na Ilha Brasil.
Certo.
Então a pessoa pega em Lavras, paga passagem, pode ir até na Ilha Brasil.
E se ele pegar na Serra do Brasil, vai ser o mesmo?
Vice-versa, pode ir até em Lavras.
A vaga continua sendo dois, porque ele não é a categoria municipal.
Isso.
Certo.
Dois horários, os dois primeiros que chegarem. Porque o pessoal interpreta o seguinte, o pessoal acha que é a prefeitura que licitou a linha, que a gente tem convênio com o prefeito, com a prefeitura, não o prefeito, desculpa, com a prefeitura, né? Não é. A linha nossa é diferente. É sistema de catraca e é regido pelo DR.
Senhor Tadeu, aqui o vereador Gabriel falando, sabe o que acontece? Eu queria que o senhor vinha aqui fazer uma explicação, porque é via rádio, entendeu? Aí a população vai entender. Eu não estou disputando, eu estava querendo aquele tipo 5 vaga. Se, desse jeito que o senhor está explicando, está uma beleza. Pelo que o senhor está falando na rádio, todo mundo vai ouvir e vai entender. Aí o senhor dá a explicação lá em tipo as perguntas para nós. Aqui cada 3 meses renova aquele negócio para não ter carteirinha. Aí o senhor falando, eu não estou para disputar com ninguém, eu estou pedindo que é uma melhoria para o povo, não é negócio de ônibus. Eu queria uma melhoria só. Aí só explicando aqui, aí vai ficar bem mais fácil para a população entender.
Isso, você levantou uma leve boa. É o seguinte, o Sindipaz, o sindicato das empresas de ônibus, de passageiros de Minas Gerais, estava fazendo a carteirinha. Até tem aqui, eu vou deixar aqui com vocês. Aí estava ficando muito caro para eles. Aí eles pegaram, faz carteirinha só de deficiente físico. Entendeu? A pessoa manda a documentação para lá e eles mandam a carteirinha, porque é bem menos gente. O normal, a pessoa que tem renda, não importa, tem renda, vai lá, tira um extrato lá no banco, de quanto recebe a pessoa que é aposentado, todos são aposentados, né? 65 anos. A pessoa tem a renda, menos de 2 salários mínimos, tem direito, e tem 65 anos, tem direito de ir de graça. E não precisa carteirinha, não. Só pegar o comprovante de renda, dobrar, pôr na bolsa, chega lá, mostra a identidade para o cobrador e o comprovante. É simples, até melhor que a carteirinha. Porque a carteirinha você tem que pedir lá em Belo Horizonte, agora não faz mais. É só o comprovante de renda. E quem não tem comprovante de renda, onde surgiu um caso. Uma senhora não tem comprovante de renda. Ela não tem renda. Aí ela tem que ir na sua assistência social da prefeitura. E a assistência social vai fazer um levantamento, ver se realmente ela não tem renda mesmo. Entendeu? Aí vai dar uma declaração para ela, perante dessa declaração da prefeitura, e a identidade dela, ela pode andar de graça. É, quem não tem renda nenhuma. Agora, quem recebe, igual ontem surgiu, cada hora surge um negócio diferente. Uma pessoa de Lavras ligou lá, falou que não estava tendo a gratuidade. Ela falou assim, quanto você ganha?
3.950. Eu vou fazer uma pergunta, fugindo um pouco dessa tese referente dos aposentados das duas vagas.
Sim.
A questão é a seguinte, como a empresa de vocês, eu já peguei, já andei nela também, em outros municípios acontece isso, é que a passagem por si própria, ela é determinada de que forma? Até um trecho é um valor. Do trecho até o último trecho é outro valor. Eu pergunto, nesse ônibus que sai lá de Lavras a Bom Sucesso, não poderia, não sei se no caso, a questão a ter uma passagem de Lavras a Jaci, ou e depois a outra passagem de Lavras a Bom Sucesso?
Tem. Inclusive é mais caro no convencional.
É mais caro?
É. No convencional é mais caro. No de catraca é mais barato.
Não, na realidade, porque isso é ditado pelo Estado.
Pelo Estado.
Entendeu? É. Então, não, a própria empresa não consegue...
Não, fazer. Não, se você for pedir uma cessão,
tá,
entendeu? Certo. Vou dar um exemplo para você. Na... De bom sucesso, palavras, tem uma sessão Xavier. Porque a passagem é manual, assim, na mão, não é catraca. Entendeu? Aí a passagem é mais barata.
Mas essa de bom sucesso, a de Lavras...
Mas a mais barata lá ainda é mais cara de Lavras aqui em Jaci.
É.
Então não compensa, por causa da distância.
Então, mas não seria uma questão de meia passagem de Jaci a Lavras? Ou não?
Não.
Não.
Não, porque a distância é maior. O catraca é mais barato que o convencional.
Eu estava fazendo uma pergunta, mas só para questão mesmo, para a gente saber, de curiosidade. Existe, por exemplo, a pessoa que, né, é idoso, né, que ganha menos de 2 salários, que tem uma passagem, por exemplo, de graça de Lavras a Belo Horizonte? Existe?
Não.
Não existe, não?
Não, não.
Só...
65
anos.
65 anos.
A partir de 65.
Isso. Só Tadeu. Dois por horário e tem que marcar 12 horas antes da rodoviária e meia hora antes de pegar o ônibus, você tem que ir lá tirar a passagem. Você não pode requisitar a passagem e esperar o ônibus no outro lugar. Só na rodoviária. A lei permite isso.
Só Tadeu, aqui o vereador Gabriel repetindo de novo. Todos os ônibus têm as 2 vagas escrito idoso, não tem? Ou não? Isso é uma curiosidade que me perguntou para mim. Os bancos já têm escrito idoso, o lugar dos idosos já?
Não. É indiferente. Lá na frente tem 2 lugares que é prioritário. O banco amarelo, entendeu? Os 2 primeiros bancos é. Se o pessoal chegar deficiente, quem estiver lá tem que levantar e dar o lugar para outra pessoa. Você está entendendo? Os 2 primeiros bancos é amarelo. Repara que você vê no 11 é amarelo. O lugar é deles. Lá está escrito gente com deficiência para andar, gente gordo.
Gestante.
Tadeu, vereador Márcio falando. O que eu entendi é que você falou que é tipo uma tabela, tipo uma. É, já vem do Estado a quantidade de pessoas determinada. Nem se a Sobisol quiser fazer uma cortesia ao município de Jaci, poderia estar cedendo mais uma vaga em 60 viagens. 30 viagens seria uma vaga a mais.
Não pode, porque uma que você não tem controle. Você não sabe quem que é a outra vaga. Certo? E o outro detalhe é lei estadual. Você não pode infringir a lei. Não vira
justiça. Se você estiver fazendo, estaria infringindo a lei.
É.
Se você estiver fazendo assim, seria.
Está infringindo a lei.
Está bem.
Aí outra, vira jurisprudência no estado inteiro. Você está entendendo?
Ô, Tadeu, aqui o vereador Gabriel repetindo para isso aqui. É tipo assim, é porque a moçada cuca, entendeu? É porque é tipo meio-dia, os idosos deixam para andar mais para receber. O que mais cobra de nós é isso aí. Se tivesse mais vaga durante meio-dia, se tornava mais fácil, porque o povo ia receber e voltava. É isso que é a curiosidade.
Eu até concordo, a ideia sua é boa, só que não tem controle.
Entendeu?
Como é que você vai controlar que vai andar mais meio-dia, menos 2 horas da tarde, menos 1? Você não tem controle.
É por isso que as cobras.
É por causa de catraca também.
Você entendeu agora? É isso que as cobras de nós.
É porque... Meio dia é hora de pique, né? É hora que...
O idoso não vai levantar cedo para ir lá.
É verdade mesmo.
Entendeu? Isso aí, o senhor fala na rádio para nós, não é para competir, entendeu? Entendi. Isso aí é para a população entender.
Para a população.
Esclarecer, que aí chega cobrando o vereador, tudo, eles cobram.
Isso. Você sabe? Até é bom esclarecer, senão o pessoal pensa que a gente tem... Que a prefeitura que é responsável pela linha. Não,
não é. Esquece a prefeitura. É. Isso aqui é os vereadores que estão pedindo um apoio.
Isso é.
Esquece dela. Aí durante meio-dia, aí a moçada vai receber e complica.
Eu sei como é que é. Eu sei que é difícil mesmo, você tem razão. Só que é complicado, não tem controle. É, não pode isso. Ele falou tudo aqui, não infringiu a lei, não pode.
Só para ver, que o vereador Tirando. Primeiramente, queria agradecer ao senhor por vir aqui nessa casa esclarecer aos vereadores e também à população. Parabenizar o vereador Gabriel também, com certeza queria o bem aqui, queria esclarecer para todos os vecinhos. É uma coisa que me chamou bem a atenção aqui, que o senhor disse, que é até bom que
reforçar aqui sobre as carteirinhas. Se a pessoa não tiver carteirinha, ela pode ir com a identidade e o comprovante de
salário
que recebe. Que
não
recebe,
precisa de carteirinha, não.
Então, porque...
Só o comprovante que recebe menos que 2 salários mínimos e a carteira de identidade que tem 75 anos.
Então, é bom estar sabendo, porque eles ficam muito reclamando. Ah, tem lá renovar a carteirinha, então você tem a identidade e o comprovante.
Isso. O comprovante tem que ser refeito de 90 em 90 dias.
Certinho.
Vai no banco, pega, vai na internet, tira. Por que 90 dias? Porque a pessoa pode ganhar um aumento nesse meio do caminho.
Com certeza.
Aí extrapola os 2 salários.
Obrigado, Tadeu.
Aí, Tadeu, aqui é o vereador Gabriel falando. Aí que vem a parte de Jaci, a parte da assistência social. Cadê a assistência social? Ela que era obrigada a pegar, abrir um ponto para essas pessoas idosas renovar todo mês. Cadê a assistência social? Em Jaci não tem. Em Jaci é uma cidade parada. Isso eu vou cobrar da assistência social agora. Eu vou cobrar.
É só quem não tem renda que é na assistência social.
Não, senhor Tadeu, fica mais fácil para isso. Tipo, encaminhar esse povo para ajudar.
É, mas é fácil, é só ir no banco, carregar um comprovante que recebeu, né? Quem não tem renda, aí tem que ir na assistência social. Não. É, o lerite, o comprovante que pegou no banco, de 90 em 90 dias, é simples.
Senhor Tadeu, aqui é o Gabriel, vereador, falando. Muito obrigado, senhor, pelo que o senhor explicou. Aí agora o povo ouvinte da rádio vai escutar e vai entender e fica mais fácil. Não vai ter como eles cobrar de nós aqui. Desculpa, tirou o senhor do serviço de lá.
Não, é isso. Aqui. É um prazer. Nós estamos aqui para esclarecer todas as dúvidas. Lá na empresa, a porta da minha sala é aberta para todo mundo, quem quiser. Eu não dou chá de cadeira em ninguém. Tem hora que eu atendo 3, 4 pessoas junto. Ele aqui, ó, Rogério, pode... Isso, já foi lá conversar comigo várias vezes.
Não, eu já fui, Tadeu. Eu já fui.
É, lá não tem.
Não, né?
Se precisar da empresa, a empresa dá as ordens para atender já.
A gente agradece, Tadeu, muitos anos lá e sempre que a gente precisa, ele está pronto para atender, recebe todo mundo muito bem lá.
Eu agradeço ao senhor Tadeu pela explicação, né, dada aos vereadores. Tem algum mais vereador que quer fazer alguma mais pergunta? Então, Tadeu, o senhor está liberado, mais uma vez, agradeço.
Muito obrigado, boa noite a todos.
A sua explanação referente à questão que nós temos dúvida aqui, tá ok?
Tá combinado. Precisando da gente, está às horas. Aqui, vou deixar uma cópia da lei com o senhor.
Ô, senhor Tadeu, aqui é o vereador Gabriel falando. O problema que você levou da lei, a gente sabe da lei, mas só que tem que, pela população, entender, eles vêm fazer a lei. Aí, estou explicando aqui, eles vão entender. A lei, nós entendemos ela. Nós temos na mão. É só para a população entender.
Não, beleza. Tá certo. Tá às ordens. Tá, tá bom?
Obrigadão,
obrigado,
filho.
Obrigado. Obrigado, doutor. Palavra franca aos vereadores. Quem está com a caixa?
Presidente, o vereador se passando na época, se eu tivesse a porta presa. Vereador Cipriano.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, meus amigos vereadores, nossa assessoria da casa, nosso assessor jurídico, doutor Jader, nossos visitantes. Eu gostaria de manifestar, primeiramente, que eu tive, por lá da Ipiranga, onde eu levei o prefeito para olhar os perigos que estavam acontecendo nessa estrada. Então, eu estou agradecendo pelo serviço que está sendo feito ali na entrada da prainha. Já tem uma visão legal ali, isso. Ficou muito bom. E pedi para ir abrindo essas estradas. Graças a Deus está sendo atendido o meu pedido. Então a gente tem que agradecer sobre isso. E algum exame que eu tenho pedido também já tem saído. Agora nós vamos pelejar pela cirurgia que está para acontecer, que está sendo preciso fazer. Então a gente já está atento, conversando sobre isso, que a gente tem que olhar quem precisa mesmo e ajudar, fazer o pedido através desses problemas que acontecem com pessoas que não têm condições. Isso é o pedido do vereador Sabiá, que espero que seja resolvido igual está sendo resolvido. E agradecer a presença do chefe do gerente da Camargo, da São Cristóvão, o Tadeu, que seja bem-vindo a esta casa. Não só hoje, pode vir mais vezes, está sempre à sua disposição. E a gente agradece pela presença aí, de ter explicado para o nosso povo. Se Deus quiser, eu tenho certeza que agora já está tudo entendido. Eu tenho certeza que amanhã eles vão falar, agora eu já entendi o problema da linha São Cristóvão. E realmente foi muito bem explicado. Então a gente tem que agradecer por isso. E vou fazer um pedido, porque era para fazer uma mudança na rua aí do Corvo Pintado, só que tinha que gastar um pouco aí com problemas, e então resolvi ficar do mesmo jeito. Mas só que tem 3 ou 4 casas com o mesmo número. Agora, pessoas que mudou, que construiu bem por último, está lá o mesmo número das casas de baixo. Pô, vamos corrigir isso aí, não tem condições não. Agora lá tem morador lá que já tem o CREA, tudo em mãos, documento. O número já foi colocado. Agora, como que essa pessoa vai mudar esse número? Será que vai ter que gastar de novo para arrumar esse número? Não tem condições não. Então, mandar um ofício aí para o prefeito fazer essa averiguação. Eu já estive até conversando com o engenheiro lá da prefeitura através disso. E está problemático. E eles estão invocando já. Então vamos olhar essa parte aí com carinho. Fazer uma averiguação sobre esses números lá. Porque o mesmo número que vem no início da rua, vem o mesmo número da rua das casas de baixo também. Que problema é esse? Vamos legalizar isso aí para ninguém ficar reclamando. Eu estou tendo reclamação disso. Então é onde que a gente está pedindo para legalizar. Ou as pessoas que já moram lá há bem tempo, como que ele vai mudar o número dele? Sendo que já está tudo no CREA, tudo arrumado. Agora vai ter que ir lá na CEMIG resolver isso aí. Vamos legalizar essa parte. Isso é pedido do vereador Sabiá. Faça esse favor, vamos olhar isso aí com carinho, para que ninguém seja prejudicado. Olha, se a CEMIG manda o talão de luz com o número aqui, o da casa de baixo também vai com o mesmo número, que problema é esse? É muito problemático. Não, inclusive eu vou sentar junto com o prefeito para nós legalizar isso aí. Eu já estive conversando sobre isso aí com o engenheiro. O engenheiro falou que prometeu que ia legalizar, mas só que ainda não legalizou. Tem até um morador lá que conversou com o secretário de obra. Diz que é para acalmar e olhar essa parte aí, mas vamos ver se resolve. Senhor presidente, por favor, manda um ofício para o senhor prefeito para ver se ele legaliza essa parte desses números dessas casas ali. Porque está muito bacalhado isso aí. Eu nunca vi uma rua com o número tudo igual. casa mais casa, tudo igual. Tem umas três ou quatro casas lá ou mais. Hein? Números iguais. Isso é uma coisa que não é certo. Então, por isso, a gente está olhando essas partes aí e espero que seja legalizado. E também tomar mais expediente sobre uma extensão de luz da Ipiranga. Porque eu andei conversando na prefeitura, inclusive eu não tenho passado por lá, mas não sei o que está ocorrendo. Então, a gente está fazendo outro pedido em cima do mesmo pedido que eu fiz na passada. Se torna até um caso repetido. Mas a gente tem que praticamente repetir para que vá lembrando. Que o rapaz tem criança, está morando em outro lugar. Por quê? Ele vai mudar com a criança novo, sendo que a casa não tem, tem o padrão, a instalação tudo arrumado, mas não tem energia. Vamos olhar essa parte aí, tranquilo. Eu já sentei com o prefeito ligou o chefe lá da CEMIG e ele ficou de vir cá olhar. Inclusive até não fiquei sabendo se ele já veio ou não. Isso aí, gente. Inclusive até ele falou com o Solomão, é o comandante lá da CEMIG. É um dos chefes que legaliza essas partes aí. Sobre porte, sobre extensão. E, igual eu já vi dizer que já, os portes já chegou lá no Novo Horizonte. Vi dizer hoje. Que sempre nós andamos pedindo. Agora é o esgoto. Que está até, me disseram que está até fácil. Que já tem uma principal ali, que é só ligar nela. Então, não está difícil acabar de fazer aquilo lá, não. Então, vamos correr atrás disso aí, vamos legalizar essas partes, para que a população não fica reclamando de nós. Porque o pensar é assim, se o prefeito trabalha bem, todos nós estamos trabalhando bem. Se o prefeito trabalha mal, nós também estamos trabalhando mal. Então vamos sempre trabalhar pela nossa população, pela nossa cidade, e é merecido, porque a gente foi bem votado, graças a Deus, pedir a Deus para ajudar que nós façamos um bom serviço pela nossa população, correr atrás da parte da saúde, o remédio que precisa manter. Médico, graças a Deus, nós teremos um médico bom aí. Parte de enfermeira, enfermeiro. A gente vê a luta deles, trabalha bem. Na parte que está aí da saúde aí, graças a Deus, eu tenho que lá vai indo. Lá vai, como se diz, até de acordo. Então, a gente torce que melhora mais ainda. Os agentes da saúde, sempre trabalhando bem, que a gente tem visto. Então, a gente tem que falar o que é. Se tiver ruim, eu falo que está ruim. Mas eu acredito que lá vai bem. Que Deus ajude, que todos vocês sigam bem essas áreas de serviço aí. Essas partes de secretaria. Vamos fazer um esforço mesmo, trabalhar para que o nosso povo fique satisfeito. Porque a nossa função aqui é fazer o pedido. Onde vê que está prejudicado, a gente pede. Porque a minha obrigação é isso aí. Essa ponte descendo no Terra Nova ali, indo ao próximo viaduto ali, indo para o lado do seu Mazico ali, da FAEP, do Flávio ali. Inclusive tem um mato tampando a beirada dessa ponte e não tem um guarda-rei, não tem nada disso. Aquilo lá se torna o maior perigo. Porque se acontecer alguém que não conhece beirar ali aquele capim, vai cair o carro lá embaixo lá. Então a gente está pedindo para que evite esse perigo aí. E coisa também que faz parte da Funil. Mandou um ofício para a Funil, igual aconteceu lá naquele lago lá. O carro caiu daquele ateu lá. Se tem um guarda-rei ali, então eu tenho certeza que segurava esse carro ali. Já não ia cair lá embaixo. Então manda um ofício para a Funil para legalizar essas partes, olhar aonde se torna mais perigo e colocar o guarda-rei. Evita muito tipo de coisa. Igual aconteceu esse acidente lá, morreu o coitado do homem lá. Então isso é um pedido que eu estou fazendo, que eu sempre estou olhando o perigo. Então, onde tem perigo, eu estou correndo junto, olhando, pedindo que faça aquilo lá para tirar o perigo. Porque ninguém merece. Se tiver uma visão melhor, aí não tem aquele risco perigoso. Então, gente, eu vou encerrar por aqui agradecendo a presença de todos vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Vocês ouvintes da rádio, meu boa tarde a todos. Que Deus proteja a todos nós.
Vereador Rodrigo, com as palavras, presidente. Vereador Márcio.
Boa noite a todos. Boa noite aos presentes, aos presidentes, vereadores, companheiros, os colaboradores da casa. Boa tarde também aos ouvintes da rádio. Presidente, vou ser breve, mas eu queria fazer um comentário. Aconteceu aqui sexta-feira, a gente participou de uma licitação, até não estou aqui para repreendê-lo não, tá? Nem contestar, porque o senhor presidente tem autonomia de fazer o que acha que é certo e com certeza não teria. Mas eu queria só fazer um comentário sobre a contratação de um serviço de assessoria de imprensa. Participei, participo, não nego, mas eu digo como vereador, e vi o valor que estava e o valor que foi colocado ao ano passado. Até a empresa não conseguiu, por um momento, problema de documentos, presidente. Deve que a gente passaram o motivo. Mas eu achei um pouco elevado que essa mesma empresa elevou R$ 1.100 além do valor de serviço, seu presidente. Onde era R$ 1.300, ele começou com R$ 2.400, terminou em R$ 2.200, não conseguiu passar por causa de documentos. E eu, quer dizer, vou participar, porque não é eu que estou. O senhor está em todos os direitos, eu não contesto isso. Eu só queria passar ao senhor e aos demais companheiros da casa, o Fô Rodrigo também estava lá, e pôde participar, e houve o que aconteceu. É um valor, parece que é 7 meses, vai dar aí uns seus 15 mil, não sei se não estou com o calculador para fazer as contas agora. Mas você acha que esse valor, se a gente deixasse no caixa da Câmara, e de repente a gente pode estar mesmo, nós mesmos estamos fazendo esse serviço de fotografia aqui, alguma coisa assim, para estar fazendo uma coisa, não sei. Eu achei caro, senhor presidente. E eu acho que esse valor ficasse para nós gastarmos no final do ano com a prefeitura, a nossa cidade, também teria de grande apreço. Eu volto a repetir que não estou contestando, eu só levantei um alerta que subiu muito, inflacionou muito o valor dele para esse ano. Até então ele não me mostrou nada para nós na hora o que ia mudar do ano passado para esse ano, o que ele ia fazer diferente. Sobre o porquê esses R$ 1.100 a mais. Então deve ter outros, provavelmente vai ter outros, né, senhor, não acredito, mas eu digo aqui, vejo, eu, opinião minha, pensa novamente, vamos ver, quem sabe a gente dê esse dinheiro para a gente gastar no final do ano com o município, né? Então, eu queria falar ao senhor, não estou usando isso aqui para está falando do que o senhor foi feito, mas eu achei um valor bem fora do que estava normal. Essa empresa foi a única que apareceu, lógico que não teve culpa deles, né, foi visada a todos, mas ela subiu, por ser a mesma empresa, ela subiu muito, levou muito preço. E para nós lá, momento nenhum, está o Rodrigo aqui do meu lado, aqui, o vereador, o seu exemplo pode até comprovar, que não mostrou nada que compensasse se levasse R$1.100 a mais, referente ao ano passado. Então, eu fico...
Com certeza, né?
Aí eu queria fazer, o meu comentário seria pouco, seria isso, como eu te falava. O outro seria só para complementar a indicação que foi feita por mim, né, que realmente nós, cidadãos, já sabemos disso. Inclusive, estamos aqui com o nosso companheiro aqui, que de todo dia, motorização de Cristóvão Elias, está aqui também, e comprova que a necessidade mesmo de rever, conjunto ao órgão lá, do DRMG, referente àquela parada ali no extraordinário, todos os motoristas sabem o perigo que corre ali, a todos, quando se trata de um caminhão pesado, de voltar em cima de carro. Então, queria, foi esse motivo, peço que eles olhem com carinho, já vem em longas datas, já viu, já aconteceu várias vezes acidentes ali, por um caminhão não conseguir parar, e vim retornar em cima de carro. Então, hoje, presidente, hoje seria só isso mesmo, queria agradecer a vocês todos aqui, né? Pois não,
Superior. Vamos dar licença de umas palavrinhas aqui.
Não, fica à vontade.
Você está com muita razão discutir sobre isso aí. Porque eu mesmo já vi aquilo lá. Acho que quem... Bom, o direito é de quem está fazendo, retornando no Rodanel. Igual está lá, aquele trevo lá. Vacaiado. Eu gosto de dizer a verdade.
Com certeza.
Agora, uma carreta pesada. Ela para naquela subidinha ali. Agora, para quem vem favorito ali naquela baixadinha, rapaz, agora um caminhão pesado ali, você pode dar uma falha na engrenagem, quem estiver lá atrás, você leva a tocha.
Eu acho que...
É o maior perigo aquilo ali. Então, ó, com razão, viu? E vamos discutir através disso aí mais, para ver se consegue legalizar aquela parte ali, que até é errado mesmo. Parabéns, viu?
Com certeza, obrigado, Luiz. Eu acho que é nosso, né? Depois não...
Permite, já está girando. Eu concordo com vocês com preocupação, mas infelizmente isso é uma lei. É o trevo que foi mal projetado, mal feito. Então, não tem como mudar. Isso, infelizmente, não tem.
Tem toda razão. Lei foi feita para mudar.
Isso.
A não ser que faça... Muda o trevo.
Muda o trevo. Aí sim.
Ouvidos serão sacrificados por causa de uma lei.
Isso.
Eu acho que o pessoal, do jeito que foi ignorante em fazer aquele trevo, teria que ter consciência de rever e mudar o trevo.
Pode ser feito refazer o trevo, mas mudar a trajetória do trevo... É lei, não tem.
Eu sei que é, mas tem que, por isso que a gente está mandando o requerimento, para que eles que entendimento o assunto venham a ver. Nem que a gente tem que cobrar de novamente, né? Mas então, como eu falei, eu queria terminar agradecer a todos. E uma boa tarde, ouvintes da rádio.
Vereador Gabriel.
Boa noite, presidente. Presidente, eu queria agradecer o Tadeu da São Cristóvão, presidente, que soube explicar aqui que agora o ouvinte, os ouvintes agora vão ficar sabendo sobre detalhes de ônibus. A cada dois ônibus, duas vagas. Agora fica bem mais fácil para eles entender. A menos de dois salários mínimos consegue, e duas consegue lá. Senhor presidente, eu vou começar a minha fala, senhor presidente, cobrança, cidade que pede tudo, não faz nada, senhor presidente. Senhor presidente, chegou duas motosserras, senhor presidente. Eu queria ver essa motosserra, porque as ervas aqui é só comprar a lanta e colocar no Natal. E essa motosserra, senhor presidente, eu tá quem vê ela, porque essa é meio mastigada para mim. Senhor presidente, eu queria que o prefeito aqui de Jaci tivesse mais amor na população. Essas ruas, presidente. Está nascendo uma árvore nessas ruas aí. Quando que ele vai fazer limpeza na cidade, senhor presidente? Você passa essa cidade de parte dividindo com a cidade aqui, senhor presidente? Só vê essa colinha pendurada nas ervas aí, caindo aí. E essa semana, senhor presidente, eu com o Vando, o vereador Evandro, nós teve lá no galpão lá, senhor presidente. Tem uns pneus lá que tá cheio d'água, né? E vocês tomam providência lá, porque a dengue tá aí, né? Senhor presidente, a gente pede tudo, não faz nada mesmo. Deixa eu começar, eu vou começar a falar. Uma boa noite a todos. E a todos os ouvintes da rádio.
Vereador Rogério Tungas.
Passa a palavra, senhor presidente.
Vereador Leandro.
Boa noite, senhor presidente, os vereadores aqui presentes, colegas de trabalho, os jurídicos dessa casa, servidores, a todos vocês presentes. E uma boa tarde aos ouvintes do rádio. É, com muita satisfação e alegria que estou mais uma vez aqui com vocês. Agradeço a Deus por essa oportunidade e também por vocês estarem sempre com a gente. Gostaria, primeiramente, falar sobre assistência social. Nós tivemos uma reunião aqui ontem, onde eu procurei mais informações para estar falando hoje. Infelizmente, a gente tem que falar a verdade, essa assistência aqui não funciona corretamente. Então, é muita reclamação que chega até a gente. Não adianta a secretária vir cá falar que está fazendo um trabalho bem feito, porque não está. Senão não teria tantas reclamações igual a gente chega até aqui. E que eu sei, o secretário no município, ele é 24 horas. Ele não é 3 vezes por semana, não. Então, gostaria que o seu prefeito revisse a situação desse secretário. Porque, se tem competência, tudo bem, não vou discordar, mas o secretário é 24 horas no município. E muita gente não está encontrando o secretário quando precisa. Então, tem áudios questionando, tem coisas mais graves acontecendo, estão perdendo verbas, por falta de ter um pouquinho de força de vontade. Assim fica melhor. Então, gostaria que o prefeito revisse a assistência social. Porque não são todos, tem gente competente, tem pessoas que se esforçam lá para que ande para frente. Mas tem pessoas que não estão recebendo cestas básicas. Pessoas que deviam não estão recebendo. Ontem na reunião disse que tem uma casa que recebeu material para construção. Não recebeu o que eu tive nessa casa. Então até gostaria, vou pedir quais os materiais foram doados para essa casa e ver o que aconteceu, porque o material não chegou lá. Porque sou uma pessoa carente. Tem um ano, não voltou lá, como é que eu vou falar que essa assistência está funcionando? Para mim não está. Agora, pode que não seja a culpa do secretário, mas vamos ver aonde que está o culpado. Qual que é a pessoa verdadeira, onde está o erro. Isso foi até dito por mim, porque às vezes o secretário pode que está errado e pode que está certo também. Às vezes a máquina não está funcionando. Mas eu acho que o secretário, eu tenho toda certeza que o secretário é 24 horas. Então não é 3 vezes por semana, 4 vezes. Você ligou, você precisou do secretário e tem que te atendê-lo. Também em conversa sobre rede esgoto do bairro Novo Horizonte, chegou até mim aqui uma resposta, onde me respondeu: venho por meio desse informar que é necessária a aprovação do projeto de intervenção na área PP. Aonde que é necessário, se a rede já está quase toda pronta, já tem uma caixa elevatória pronta lá? Aonde? O que que esse secretário quer fazer lá naquela rede esgoto? Infelizmente, quer fazer uma rede esgoto para outro loteamento. Agora eu me pergunto, será quem que vai ser o beneficiado com isso aí? É o secretário? O engenheiro que vai aprovar? Quem que vai ser o beneficiado? Então, senhor presidente, gostaria muito, senhor presidente, que também sou, como chamou aqui nessa casa para a reunião o secretário da Assistência Social, que convocasse o secretário do Trabalho também, o responsável por essa rede esgoto. Sim, vereador.
O vereador DJ, vereador Rogério falando.
Sim.
Eu só te falo o seguinte, foi acordado aqui entre nós que o prefeito vai estar fazendo lá o esgoto do lado do bairro Novo Horizonte. Então eu confio na palavra do prefeito. Então se vai fazer, eu acredito que tem que iniciar a obra e não esperar o loteamento.
Com certeza. Agora eu me pergunto para vocês aqui, vereador, para todos que estão ouvindo, como é que o prefeito trabalha como secretário que não trabalha junto com ele? Porque se o prefeito fala uma coisa, o secretário fala outra, o vereador Sebastião está aqui, o vereador Sebastião que deu início lá junto com a outra administração na obra da rede de esgoto lá. Senhor vereador Sebastião, você poderia responder, porque às vezes eu estou mal informado, é primeiro ano aqui. Existe aprovação de área PP lá na rede de esgoto? Isso é verdade?
O vereador Sebastião falando, estou falando aqui em nome da população e estou adiantando para você, vereador, e também para a população, que aquela rede de esgoto lá não tem nada a ver com loteamento. Então, tem que prosseguir aquela área que está pronta lá, já dá continuidade, que a bomba já está lá, os canos já estão lá, e fica em torno de R$4.000 para concluir aquela obra. Então, não tem nada que esperar o loteamento. Eu acho que está faltando um pouco de boa vontade, mas como o vereador, o senhor já comentou, isso aí foi um compromisso do prefeito, não do secretário.
Eu espero que o prefeito cumpra o que ele disse, porque infelizmente está difícil a gente vir aqui na segunda-feira. Vem uma reunião para a gente tentar ajudar o prefeito, em favor do município, da população. O prefeito passa uma coisa e o secretário fala outra. E essa resposta do requerimento meu foi de semana passada que chegou para mim. Então, para mim, é uma vergonha. Eu não trabalhava desse jeito, eu como prefeito desse município, eu não trabalhava com a pessoa que fala ao invés de mim, não. Sim, vereador, pode falar.
Aqui o vereador DJ Gabriel falando. Eu te falei que a promessa lá de 16, né? O 2 postos eu confirmo, foi colocado.
Pede de pena,
não,
então.
Espera-se. Cuidado que você vai perder a teta. Porque a rede de esgoto, eu falei rede de esgoto e postos. E uma, seu vereador, eu e o vereador Evandro, nós fiscalizou lá. Você vai ver no que as canas lá pegar fogo, que as bananeiras, quer ver o prejuízo para quem que vai ficar, né? Para a população. Colocou o cano de feixe lá.
E só bem lembrar desse cano aí, já está em pé de meio lá, já fui. Falei com o próprio prefeito, com o vice-prefeito, com o secretário. Eu acho que devia meter fogo naquele cano lá mesmo, sabe por quê? Para o responsável pagar, porque é uma falta de competência danada.
Eu estou falando que pegou um fogo lá, o vereador DJ. Aqui é o Gabriel aqui, comigo aqui, eu falo simples. Que jeito me tá valendo, quer rir, mas só que tem não que pegar fogo naqueles canos lá, aí o prejuízo vai ficar pra cidade, né?
Mais prejuízo, já tô deixando aqui. Então, infelizmente, o prefeito deixando a desejar com seus secretários nessa parte. Se fosse eu, não trabalhava desse jeito. Acho que a gente tem que ter postura e propósito. Se é pra população, vamos trabalhar em prol da população. Também não poderia deixar de agradecer. Prefeito, os dois postos colocados lá no bairro Novo Horizonte. Como eu disse que dia 16 estaria instalado lá. Ele ia ser meio que cumprir, os postos já se encontram no lugar. Então foi bom para o bairro ali, em nome da população do bairro. Em nome do bairro ali, da população, eu agradeço ao prefeito, a todos que executaram mais essa obra lá para o bairro.
Mas DJ, aqui o vereador Gabriel falando de novo. Não vou divulgar palavras não, porque não terminou. E eu estou te falando, DJ, também outra coisa aqui. E o prefeito também, e o prefeito corre risco. Se uma criança subir naquele punhado de cana lá, quebrar uma perna, e aí, você vai ver o problemão que vai dar.
Já está sabendo, né, seu Brasil? Eu já estou tudo sabendo, tenho visto. Então, infelizmente, esse é o resultado do mau trabalho. Se a pessoa não tem uma estrutura, vai dar nisso. E sempre vai ser nisso. E quando a gente estiver pensando em benefício próprio, que eu creio, eu tenho certeza que aquele loteamento é assim, viu, seu presidente? Infelizmente, porque as bombas já estavam desde o ano passado. Então já se encontra mais de um ano e meio lá.
Duas
bombas. Então já está pronto para terminar, não termina. Se o prefeito cumprir o que ele diz, vai terminar. Vai passar por cima da ordem do secretário, pelo jeito, né? Porque o secretário falou que não faz sem a liberação do PP. Até eu agora fiquei na dúvida agora se vai fazer ou não vai. Então, com tantos problemas acontecendo aí, eu já vou dizer aos senhores vereadores dessa casa que essa reunião de segunda-feira aí não precisa contar mais com a presença do vereador, porque tudo o que foi dito na reunião aí até agora não se resolveu nada. Então,
para mim, a partir de a próxima reunião, não precisa contar mais comigo nessa reunião, porque não está dando em nada. Então, secretário, hoje eu tenho para o secretário do transporte, você não viu uma reclamação sobre o secretário do transporte. Eu acho que é dos poucos funcionários que a gente reclama aqui. Quem teve uma reclamação foi o secretário do transporte. Se encontra os veículos todos bons, em bom estado. Então, quando o serviço, o cara se esforça, faz o serviço bom, dá nisso. Resultados. E os resultados são esses. A máquina, os carros estão em bons estados, recuperando o que estava estragado. E a maioria está quase em 100% já funcionando. Então, parabéns ao secretário do transporte, pela atitude, pelo esforço do município. Gostaria também de deixar um caso, retomar aqui um caso que foi esquecido, a água do nosso município. Como que vai ser feito, o que vai ser feito com a água? Agora parou de faltar água, esqueceu, abafou tudo. Então o nosso município precisa de uma água tratada. Nós vamos montar o DAIS, prefeito, sistema de água, tratamento de água e esgoto pela prefeitura? Então aqui mandasse uma resposta para a gente aqui. Também a gente fica chateado, senhor presidente. A segunda vez, eu não sei se até está se tornando uma perseguição contra mim. A segunda vez que a minha filha vai no médico, hoje foi de novo, passou mal a noite inteira, aonde a médica falou que não sabe o que ela tem. Se ela não sabe, eu que vou saber, só eu ver no médico, então ficou difícil você passar no médico desse que vacila. Então, o responsável pela OBS que tome as medidas necessárias lá. Se o médico não sabe o que a pessoa tem, a mãe e o pai que vai saber? Não pode acontecer isso. Se eu soubesse, eu não tinha levado no OBS, já tinha feito a medicação. A gente se leva a filha lá, não sabe. A primeira vez receitou um remédio errado. Data errada. Agora, leva hoje, não sabe o que que tem. Será o que que vai ser feito então, né? Então, fica difícil. Também vou deixar aqui esclarecido já com o Gabriel, o Gabriel tocou na sala da motosserra, irei pedir, deixar o pedido aqui a todo o processo de licitação da compra dessa motosserra, senhor Gabriel. Gostaria que você acompanhasse junto comigo para ver como foi feita a compra da motosserra, de que jeito, de que maneira, todo o orçamento, porque eu também não vi, eu não gostaria de ver.
Não, senhor vereador, eu não costumo virar a prefeitura, virar ele na Câmara.
Com certeza.
Mas se você quiser amanhã receber um convite para nós na prefeitura verificar não o estado dessa motosserra, nós vai.
Vamos fazer o seguinte, vereador. Vamos estar mandando um requerimento para lá para ele mandar todo o processo de licitação dessa motosserra.
Aqui o vereador Gabriel falando aqui, mas nós queremos ver a motosserra. Também. Não quer ver papel, não. Papel no portal.
O principal para você vai ser na hora que você ver o processo de licitação.
Não, vereador. Pede o documento dela tudo.
Com certeza, irei pedir.
Depois nós vamos fazer o levantamento dela, o que fizeram com ela.
Com certeza. Por hoje é só isso. Agradeço a vocês de presente. Agradeço aos vereadores. Desejo a vocês uma boa noite, a todos os ouvintes da rádio uma boa tarde, e aos meus amigos lá das redes sociais, que Deus continue abençoando vocês.
Vereador Evandro. Vereador Evandro, passa a palavra, senhor presidente. Vereador Sebastião Leonardo.
Presidente, vice-presidente, secretários, assessor jurídico, doutor Jadas, colegas vereadores, funcionários da Câmara, os visitantes, nosso motorista que presta um bom trabalho para nós aí da empresa São Cristóvão, seja bem-vindo a essa casa, com todo respeito às suas pessoas. Isso é o dever de cada um dos vereadores que devem ser feitos em nosso município. Em primeiro lugar, eu gostaria aqui de estar falando sobre a rede de esgoto do Novo Horizonte. Daquela rede de esgoto do Novo Horizonte, eu entendo e entendo muito mais do que qualquer um outro que está beirando aquela rede de esgoto. Porque eu tenho acompanhamento daquela rede de esgoto. Ela só ainda não foi concluída até hoje por falta de vontade por falta de capacidade. Porque quando eu disse que aquela obra já estava 95% concluída, eu tinha certeza do que eu estava falando. Eu vejo hoje aqui a preocupação com tantas coisas, mas o que deve ser mais preocupante é a nossa saúde, que nós devemos correr atrás. Não adianta ficar aqui debatendo em coisas que não estão trazendo benefício para o município. Nós devemos sim correr atrás de remédio para o nosso município. Correr atrás da recuperação da saúde do nosso município. E do bom atendimento a todos nós e Jacias. Também digo, essa água da Vila Aparecida sempre trouxe problema. Encontro no inteiro meio dizendo que teria que trocar a bomba e colocar a bomba que funciona com a capacidade do poço, não resolveu o problema da água da Vila Aparecida, que hoje não tem mais problema. É o mesmo problema que hoje está no bairro da Serra. Hoje eu fui procurado por vários moradores do bairro da Serra, onde eu fui até a casa de muitas pessoas e não tinha água. Por quê? A bomba que estava lá era uma bomba de 8 cavalos. E essa bomba teria que ser de 12. É o mesmo problema da Vila Aparecida. Por isso que está faltando a água no bairro da Serra. Agora, uma cidade que tem 12 poços artesianos, só tem uma bomba de reservas de almoxarifado. Isso não existe, porque a bomba não tem hora para queimar. Então deveria cada poço ter uma bomba de reserva. Porque teria que preparar, porque se chegar a queimar, ou dar um relâmpago, qualquer uma faísca e queimar uma bomba, já tem outra para substituir. Isso chama a pessoa ter que preparar para o que pode acontecer. Iniciaram numa elevatória lá no bairro da Serra. Está parado lá por quê? Não tem a bomba. Primeiro deveria ter comprado a bomba para iniciar a obra. Iniciou a obra, agora está esperando vir a bomba para concluir a obra. Isso está errado. Isso é falta de preparação. Por isso, quando eu falo, a secretaria tem que responsabilizar pela sua pasta. É por isso que está acontecendo isso. Quantas vezes, tem uns 6 meses atrás, que eu venho falando numa máquina de lavar roupa. Até hoje, nada. Hoje eu fui conversar com o secretário, disse que amanhã a máquina está lá. O prefeito assumiu um compromisso que essa bomba ia ser comprada hoje. Então, gente, eu acho é o seguinte, a pessoa tem que fazer valer o salário que recebe. E você só faz valer o salário que você recebe é contribuindo com o seu trabalho. Porque o prefeito não é para ficar correndo atrás de rede de esgoto. Não é para ficar correndo atrás de bomba. Por isso que existe a secretaria. Mas aí sim, o prefeito tem que chegar e pôr ordem na casa. Porque quem assina é o prefeito. Então, hoje, nós estamos aqui passando aqui em Jaci por um mau momento. Mau momento por quê? nós, hoje, estamos tentando legalizar, tentando colocar as coisas no lugar para resolver o problema da população. Porque quando eu digo isso, que eu sempre falo nas minhas palavras, estou aqui para ajudar a administração. Não estou aqui para travar a administração. E não estou aqui para atrapalhar também a administração. Estou aqui, sim, para ajudar a administrar. Mas ajudar a administrar, certo. Que errado, eu não estou apoiando erro de ninguém. Estou aqui para isso. Por isso, nós estamos tentando fazer uma aliança, conversando para socorrer todo mundo. Porque quem vai ganhar com isso aí é a população, é o povo. Porque se cada um fazer a parte dele, correr atrás e conseguir alguma coisa com o município, eu tenho certeza que o município vai ser bem diferente. É. Porque estou vendo. Hoje eu estive na farmácia, cheguei lá, chegou várias pessoas. Pessoas saíam chegando na porta que não tinha remédio. Certo? Então, continua. Isso é que nós não podemos aceitar. Isso é que nós devemos correr atrás, porque a saúde, eu sempre falo, é prioridade do município. É saúde e educação. E eu vejo muita gente hoje aí reclamando ainda que não tem remédio. Que não tem remédio. Então, gente, espero que nós devemos unir, conversar, sentar, entender que eu acho que todo mundo aqui é um ser humano. E o ser humano, ele vive de diálogo. Mais vale um bom acordo do que uma mal demanda, mal tocada. Isso eu digo nas minhas palavras. Volto a falar do Palmirim. O Palmirim é o que dava sustento em várias famílias aqui, com as verduras que o povo adquiria. Nós temos que aprovar esse projeto para resolver esse problema aí. Porque não adianta nós deixar um projeto que está vendo que lá vai beneficiar a população. Aí, meu filho, não adianta. Você tem que ver o que é certo e o que é errado. E temos que separar as coisas. É, porque nós estamos aí conversando, é para isso, é para tentar salvar uma coisa que estava bem difícil. Isso é a mesma coisa que você está passando na beira daquela represa. Você está vendo uma pessoa afogando com a mão para cima. Você teria coragem de passar e deixar essa pessoa acabar de afogar? Eu acredito que não. Aí sim, você está ajudando a resgatar uma vida que estava sendo perdida. E hoje nós não podemos ser diferentes. Nós devemos resgatar o nosso município que estava afundando. Por isso nós estamos aqui e tentando conversar para acertar as coisas. Certo? Então, eu faço um convite a todos vocês que interessa ajudar o nosso município. Venha junto! Vamos unir e vamos trabalhar e vamos defender e ajudar a crescer de novo o nosso Jaci. Ajudar a voltar de novo a nossa saúde, ajudar a voltar de novo a nossa educação. E vamos trabalhar para defender a nossa nação e defender o nosso povo de Jaci. Então aqui, eu deixo aqui as minhas palavras. Quero agradecer ao pessoal da rádio que nos ouve na quarta-feira. E que faça valer das minhas palavras aquilo que eles acham que deve ser. Se acredita nas minhas palavras, estou aqui novamente para estar dando o meu recado. Quero agradecer a todo o pessoal da rádio, a todos vocês visitantes e a todos vocês geradores. E muito obrigado a todos vocês.
O senhor tem encerrado, senhor presidente.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite às pessoas presentes aqui. Uma boa tarde aos ouvintes. É. Como eu faço, eu sempre escuto os vereadores, né, e tento, de alguma forma, anotar a cada um a sua, o seu pronunciamento. Primeiro, eu quero dar meus parabéns ao vereador Gabriel por ter realmente trazido aqui o pessoal da São Cristóvão para dar uma explicação referente à questão das passagens, né, à questão do espaço hoje. Nós sabendo agora que é uma empresa interestadual, realmente, por ser uma lei, só tem direito a dois lugares no ônibus. Mas como são 60 horários, né? Então está em torno de 120 pessoas. E uma coisa que ele me chamou a atenção, que eu acho que é essencial, que as pessoas não precisam ter carteirinha, né? Apenas ter um contra-cheque, esse contra-cheque tem exatamente... durante os 3 meses, né, depois modifica esses contra-cheques, né, mas só com o contra-cheque em si, a pessoa, contra-cheque em identidade, a pessoa entra no ônibus sem problema nenhum, tem a vaga garantida.
É, senhor presidente, falando agora também, quer ver? Aí, sabe o que me fica a minha curiosidade? Essas pessoas idosas, entendeu? Que tem que levar lá para reconhecer a idade dele, entendeu? Aí que vem a parte da assistência social pegar. Pelo menos fazer aqueles três meses para ajudar as pessoas carentes, entendeu? Fazer tipo, reduzir os contra-cheques desses três meses, fazer uma cabine lá para ficar mais fácil para eles.
Tá certo. Foi até bom, porque como nós fizemos uma convocação aqui da Secretaria Social, né? Vindo aqui a Secretaria Social e um representante da. O senhor Rogério, que trabalha na assistente social. Ficou até, eu vou até me estender referente, igual o Leandro falou aqui, não estou contente com o procedimento da Secretaria Social. A gente sabe que, na realidade, sabemos aqui na realidade que tem muitas dúvidas, né, ficou muitas dúvidas referente a isso, principalmente a questão, quando eu falei, no, referente no valor do dinheiro, que eles se questionaram, mas eu falo o seguinte, que existe esse dinheiro na Secretaria Social, que é como todas as outras secretarias existem, são uma conta vinculada. E isso que eu citei, conta vinculada é um dinheiro que tem na secretaria. A gente, com certeza, o vereador Leandro falou uma coisa correta aqui, que eu vou chamar todos os secretários, né, das partes, porque eu quero saber exatamente, tem dinheiro disponível nessa secretaria que não estão sendo utilizados. Queremos que esse dinheiro seja utilizado. Queremos esse dinheiro ser utilizado. Eu, por exemplo, eu vou chamar na secretaria, porque, por exemplo, hoje o próprio município fez um processo licitatório referente à contratação de um ônibus escolar. Entendeu? E está gastando um dinheiro, né, um dinheiro do próprio município, sabendo que dentro dessas contas vinculadas tem um dinheiro específico para isso. Então, estamos gastando um dinheiro a mais sem necessidade. O que nós estamos questionando, é a questão dessa utilização desse dinheiro. Porque se esse dinheiro, que é um dinheiro já casado, na realidade é um dinheiro do governo federal, né, que vem aqui para o município, se não gastar, não vem. Entendeu? Você tem que gastar esse dinheiro. Agora, de que forma podemos gastar esse dinheiro, eles têm que explicar. Eles que têm que fazer. Agora, a gente também não pode ficar com medo de fazer a prestação de contas, porque todos eles têm que fazer a prestação de contas. Isso foi feito, porque o vereador Evandro pediu uma explicação referente a isso aí. Eles mandaram para cá, entendeu? Mas não falaram exatamente o que gastaram, entendeu? Então, o que nós queremos fazer é o seguinte, vamos tentar de novo com eles segunda-feira, entendeu? Esse pessoal vai tentar de novo com segunda-feira, eles vão, de alguma forma, dar a explicação referente aonde pode ser gasto toda, por exemplo, a Bolsa Família, aonde pode ser gasto se é compra de computador, se é reforma, o que for. Então, eles vão definir. O que nós queremos é o seguinte, que esse dinheiro não pode ficar lá simplesmente não ser utilizado. Se esse dinheiro deixar de ser utilizado, perde a população e, na realidade, isso se torna uma coisa ruim, porque precisamos fazer esse dinheiro ser gasto aqui no município. Isso, eu falo para você que não é só essa conta vinculada, não tem só na Secretaria Social, não. Tem em outra secretaria. Essas outras secretarias que nós vamos fazer também, fazer a chamada desse pessoal para falar sobre essas contas vinculadas. Porque é essencial a gente poder, de alguma forma, utilizar esse dinheiro. Porque já que, né, o orçamento tá apertado em si, né? Mas tem esse dinheiro em contas vinculadas que pode ser gasto. O que nós precisamos é fazer esse secretário realmente utilizar esse dinheiro para o benefício da comunidade. É isso que nós estamos fazendo aqui, é isso que nós reunimos segunda-feira para agradecer alguns vereadores. A gente sabemos que nem todos podem comparecer por questões também de trabalho. Nós marcamos um horário assim meio crucial, como 5 horas da tarde, entendeu? Mas estamos aí agora aguardando a secretária social vim aqui, dar a documentação, aonde pode ser realmente gasto esse dinheiro, porque tem lá, hoje, a Secretaria Social tem exatamente em torno de, eu falo, em torno de 238 mil reais, quase 240 mil reais, e esse dinheiro está lá, trainando aí, né, e a gente, de alguma forma, podemos utilizá-lo. Então, eu acho que é importante isso, é importante que os vereadores que estiveram lá nessa reunião questionaram também a secretária social, pedindo a ela melhores explicações por que esse dinheiro, de alguma forma, não está sendo gasto. E nós vamos fazer que esse dinheiro seja utilizado para a comunidade. Então, não só na secretaria social, mas em toda outra secretaria, porque sabemos que tem uma verba grandiosa aí. E eu falo isso que a gente tem a par, eu vou levantar todas as contas vinculadas das secretarias e trazer para cá, e nós vamos conversar com os secretários. É isso que nós vamos ter que fazer, e isso que nós vamos ter que realmente agilizar para poder ter essa verba em benefício à comunidade. O que a questão da que vocês comentaram aqui também, referente à rotatória, eu acho que vocês estão corretos. A gente só que não tem, é uma lei, né, é uma lei, só que tem que, o que nós precisamos fazer um ofício ao DR para mudar exatamente aquela condição de rotatória ali, fazer um novo trajeto, alguma coisa qualquer, que possa evitar essa subida que vocês estão corretos, a subida dessas carretas, parar no meio do caminho, e com isso, de alguma forma, você sabe que uma carreta dessa com 30 ou 40, ou às vezes em torno de 40 toneladas, isso, de alguma forma, pode causar um acidente, eu acho que estão corretos. Mas a gente não tem como também fazer nada, senão fazer um ofício ao VR, comunicando a questão daquela rotatória, que está muito mal feita.
É, senhor presidente, eu não quis comentar nessa parte, não, porque aqui é rotatória, não entendeu? Aquilo ali tinha que trazer um engenheiro para fazer umas carretas subindo e fazer o trabalho que dá. Coloquei numa carreta, fazia o trabalho que dá para subir que morro.
Eu tenho certeza.
Senhor presidente.
Eu tenho certeza absoluta.
Pela ordem, vereador Rodrigo, senhor presidente. Só lembrando aqui que eu já até fiz um ofício referente àquele trigo e referente a um pouco acima também, a entrada daquelas empresas ali. Né? Eu que vou em Lavras praticamente todos os dias, a gente todo dia depara com a mesma situação. Você está indo para Lavras, vem uma carreta, um caminhão de Lavras para Ijaci, eles não ocupam o acostamento para depois fazer a conversão à esquerda. Eles já entram na frente de um carro, de uma moto e entram direto para aquelas empresas. Então, eu já mandei, acho que me parece dois ofícios meu para a prefeitura e num desses ofícios veio a resposta da prefeitura dizendo que já tinha entrado em contrato com o DR para poder iniciar providências em relação a isso. Então, espero que isso, né, não venha a calhar, senhor presidente, que tenha resultado disso.
Não ficar esse pedido de novo, vereador, esse pedido que você fez, né, encaminhá-lo, né, para, de alguma forma,
eu reencaminho,
tentar agilizar, tá certo? Eu acho que ótimo você ter mandado isso. Né? De alguma forma a prefeitura já entrou em contato com o DR, não teve uma resposta.
Então, até agora não.
Então, de novo,
a única resposta foi que entraram em contato com o DR.
Vereador,
estou mandando outro para o DR, para a Camargo e para a prefeitura que está mandando. Maravilha, vereador.
Quinta-feira passada, eu vou responder que bate é comigo lá no trevo, Lio.
Exatamente. Isso está acontecendo sempre.
Então, ó, você não sabe.
A união faz a força.
O vereador Vando já encaminhou também. Eu acho que vamos cobrar isso porque acho que é essencial. Porque é uma questão de. A gente, de repente, uma modificação se salva muitas vidas. Tá certo? Eu acho que é interessante, nós vamos ter que fazer isso. E acho que vocês estão corretos em termos de poder fazer essa indicação. Ou, de alguma forma, cobrar esse ofício.
Pela ordem, presidente. Tanto mais. Podia fazer, aproveitar do Levandro, juntar com esse meu, são dois pontos perigosos na nossa rodovia, já que a gente está sempre presente com muitos caminhões e carros pequenos, motos, até outros trabalhadores que vão de bicicleta ali, aqui na Cabo Digo, aqui na Marco Correio, como lá na Boca da Mata. Ficou um lugar mal feito, com visão errada do engenheiro, que quem está pagando o custo é a população. Motoristas que são obrigados a levar um susto, ou até mesmo sacrificarem lá, ou passar um certo aperto nos motoristas de caminhões, para não fazer uma manobra errada e vir acidentar. Então vamos aproveitar esse detalhe. Se for preciso fazer um abaixo assinado, a população assinar lá motorista para o DR, será fácil. Entre Jaci, motoristas da Câmara Correia, nas empresas de calcário, nessa região, e vão caminhar o DR. Então é uma solução, tanto no trecho da Câmara Correia, que eles realmente não têm uma rotatória, como uma rotatória que lá não funciona. Só existe para tirar foto.
Pela ordem, aproveitando o que você está falando aí, para mandar para o DR, gostaria também que os vereadores acrescentassem aí aquela guard-rail ali do povo túnel, onde teve aquele acidente com a carreta.
O vereador comentou sobre esse assunto.
Ele está quebrado faz um ano lá e não foi...
Tá certo. Eu acho que podemos aí aproveitar esse ofício do... ratificar o ofício do vereador Rodrigo, como do vereador Evandro, que está encaminhando, de alguma forma, também citando a questão aí do trevo da Camargo também. Tá certo? E também a questão aqui do guarda-rei, também referente ao que o Cipriano falou, referente ali nessa curva da saída logo do túnel ali.
Esse já é outro, esse é do Novo Horizonte mesmo na curva lá, ele está falando de indo para o fumazinho aqui para a rua. Esse é o da rodovia mesmo.
Perdão, tá certo.
É o da rodovia que teve aquele acidente com aquela carreta, e foi ele que segurou a carreta, senão tinha acontecido uma tragédia pior.
É, o que está lá hoje, até hoje.
Está tudo amassado lá. Se tem um carro hoje, passa por cima.
Tá certo. Eu acho que é isso que nós estamos fazendo, eu acho que está correto aí o vereador cobrar. A gente percebe aqui, nós estamos percebendo que a reunião de segunda-feira tá de alguma forma, ela está andando, né? Ele não está da forma que nós gostaríamos, mas ela está andando. Sabemos que na realidade que a gente percebe aqui que a gente nota que existe o secretário, às vezes, quer ser superior ao prefeito, né? Então, o que nós estamos querendo ajudar, e estamos ajudando aí o prefeito, né, às vezes com sugestão, né, por conhecimento, e outros também por questões a gente auxiliando também. Tá? O que nós queremos, na realidade, é que ele pense, né, no secretário que tem. Né, que eu acho que qualquer empresa, né, quando na realidade um funcionário não cumpre aquela determinação, né, ele é excluído daquela determinação, né? Ele é mandado embora. Então, acho que se o secretário, de alguma forma, não está sendo condizente com o trabalho que está sendo realizado, entendeu? É o prefeito que tem que tomar a decisão. A nossa decisão, nós estamos indicando aí que, mostrando ao prefeito, né, as modificações têm que ser feitas e de que forma tem que ser feita. Por isso, entendeu? Quando nós fizemos aqui, eu comentei sobre a questão aqui do salto, do saldo, né, que nós temos aqui, que é a conta vinculada, né, o próprio prefeito se assustou, estava presente no momento, se assustou, não sabia que tinha esse dinheiro dentro da Secretaria Social. Entendeu? Então, o que nós estamos fazendo é o seguinte, alertar o prefeito que existe uma verba em conta vinculada que está aí à disposição de várias secretarias que não está sendo utilizada e pode ser utilizada. Se essa verba não for utilizada, o município deixa de receber. Entendeu? Então, quer dizer, nós perdemos. Então, agora, claro que toda verba que vai ser utilizada tem que fazer a prestação de contas. A gente percebe que os secretários são muito preocupados em fazer a prestação de contas, são muito preferíveis deixar esse dinheiro e não fazer a prestação de contas. O que nós temos que fazer é o contrário. É utilizar esse dinheiro e tem que fazer a prestação de contas. Se não fizer isso o secretário, troca o secretário. É isso que tem que fazer. Eu acho que nós estamos tentando dar condições aí a própria administração andar. Sabemos que o orçamento está apertado, mas sabemos também que existe, né, verbas aí, como essas contas vinculadas, que pode ser utilizada.
Está apertado, mas tem um dinheiro para gastar, né? Pois não está faltando nada, né?
Perdão, vereador.
Tem social aí, Lucas.
Está certo? Não, é isso aí. Nós estamos
tá precisando, hein? Está parado. E eu comecei a correr atrás disso aí, ó. O jurídico ele mesmo sabe isso aí.
Eu estou aqui com o senhor, com a sua documentação referente a isso, o pedido. Então, está correto. Então, o que nós estamos agora lembrando é o seguinte, que na realidade, já estamos cobrando a esse pessoal para a utilização desse dinheiro. E esse dinheiro vai ser gasto. Não tem jeito, não. Eu vou fazer esse dinheiro. Nós vamos fazer esse pessoal utilizar esse dinheiro.
Pela ordem, senhor presidente. Vossa Excelência tem razão quando disse, né, que as reuniões, eu também acredito que ela está começando a surgir efeito, não é do dia para a noite, mas ela está começando a surgir efeito, é onde o prefeito está nos pondo a par, né, da situação do executivo e vice-versa, e a gente tem tentado ajudar eles lá. Inclusive na reunião de ontem, acho que teve muito proveito na reunião, eu até entendi bem a questão. Esse dinheiro está em caixa, sim, né, como a gente viu lá, e eles têm, né, algumas prioridades, alguns receios, como folha, alguma coisa nesse sentido, para não deixar, né, esse dinheiro, porque, pelo que eu entendi, lá está vindo 12 mil, está vindo, parece que 4 mil, né, por mês, se não me engano, não, está vindo 12 mil por mês e eles têm um gasto de 70. Ou seja, esse dinheiro... Peraí, eu não me recordo bem, vereador. Eu também não me recordo.
Desculpe,
mas
deixa eu só interromper você. O que você está falando aí, a questão da... chama-se piso mineiro, que é a questão do dinheiro estadual que está vindo isso aí. Só que tem que... Isso, na realidade, está sendo acumulado. Está vindo acumulado desde muito tempo. Nós temos aí desde o tempo do Zé Maria. Dentro do prefeito Zé Maria. Então, o que nós temos aí é um dinheiro já guardado lá que podia ser gasto. Né? Esse dinheiro que nós queremos fazer é o seguinte, pode ser utilizado. No caso do piso mineiro, e isso nós estamos precisando, nós conversamos lá, aonde você pode ter gasto. Entendeu? Então eles vão.
Exatamente. Eu esqueci minhas anotações em casa, senhor presidente.
Realmente aonde você gasta. É igual a questão da questão.
Só que ficou bem claro por eles, só concluindo, senhor presidente. Ficou bem claro por eles que se eles gastarem esse dinheiro todo hoje. E amanhã não entrar da forma que eles esperam, nem a folha de pagamento eles conseguem pagar. Então eles também estão segurando um pouquinho, sim, para não enfiar os pés entre as mãos, o que ficou bem claro ali na mesa, né, para a gente ler.
Vereador, mas esse dinheiro não é para fazer pagamento de folha de pagamento, é simplesmente para gastar.
Mas ele é para tudo. Está utilizando ele para a folha também. Está sendo utilizado.
A questão é a seguinte, eu vou... Peraí,
Arthur, você está falando... Ele está parado lá, como é que está fazendo a folha de pagamento desse?
Está pagando, senhor vereador, com um pouco que entra e o resto que falta eles utilizam dele.
Está sendo pago a folha.
Entra um valor específico, secretaria, só que a despesa fica maior, então eles estão retirando dele. Então tem esse dinheiro sim, não é, vereador Márcio? Pelo que a gente entendeu mais ou menos ali.
É, o que eu entendi. E, né?
Tem esse dinheiro sim.
Ele está usando todinho, a folha está saindo todinha, paga. A da prefeitura não sai nada.
Da prefeitura não sai nada a folha também.
Pagando a folha também.
Depende dela, né? Já está parada lá, não tem como ver que vai fazer o salário dele.
E isso pode? E ele está tirando salário.
Pode.
A questão é a seguinte, deixa eu só fazer mais uma questão. A questão é a seguinte, esse dinheiro do governo federal vem todo ano, não tem se vai voltar ou não, se vai o governo federal ou não. Esse dinheiro vem todo ano. Então, esse dinheiro é um dinheiro casado, um dinheiro não tem jeito, é um dinheiro que todo município recebe. Então, não vem falar aqui que esse dinheiro pode receber ou não. Esse dinheiro tem que ser utilizado. Tá certo?
Então, utilize ele até amanhã e tomara que não consiga pagar uma folha aí, nós mesmos estamos ajudando a fazer o errado.
Entendeu? Eu acho que uma coisa que o vereador tem que lembrar, que nós levantamos aqui, a partir de eu comecei a levantar, é que existe realmente um dinheiro chamado conta vinculada em toda a secretaria. Então é isso que nós vamos cobrar esse pessoal. Nós vamos fazer esse dinheiro de alguma forma aparecer. O que não pode ficar é na conta, tá certo? Eu vou dar continuidade à nossa reunião aqui. Vou agora colocar em votações as proposição. Votação de profissão escrita, tá ok? As proposições escritas aqui. Com indicações, né? Tá certo? Hoje só teve aqui essa indicação. A indicação, tem três indicações aqui, 96, 97 e 98.
A 96 do vereador Márcio solicita alteração de preferência da rodovia MG335. Nós foi comentado aqui. Ok? Sou Sebastião.
Favor,
presidente. Sou Rogério.
Favor, presidente.
Sou Rodrigo.
Favor, senhor presidente.
Sou Leandro.
Favor.
Sou Cipriano.
Favor, presidente.
Sou Evandro.
Favor, presidente.
Sou Gabriel.
Só favor, presidente.
Sou Márcio.
Favor, presidente.
A indicação aprovada. A indicação número 97, o vereador Evandro, ele tem duas indicações, a 97 e a 98. O vereador, vou votar as duas, tá certo? Vou ler, mas a gente. A 97, solicita a identificação do veículo da prefeitura, uso exclusivo e serviço. A 98, solicita a extração do quebra-bola na rodovia. O vereador Sebastião?
Favor, presidente.
Sou Rogério?
Favor, presidente.
Sou Rodrigo?
Favor, senhor.
Seu Leandro? Seu Cipriano?
Favor, presidente.
Seu Márcio?
Favor, presidente.
Seu Gabriel?
Sou favor, presidente.
Evandro?
Favor, presidente.
Aprovadas as duas indicações do vereador Evandro. Ok? Projeto de lei.
Esse projeto 0318, vou pedir urgência nele.
Tá ok, urgente. Ok. Então. Tá ok, vereador. Sebastião. O projeto de lei 0118 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2019. Primeira votação, sou Sebastião.
Favor, presidente.
Sou Rogério.
Favor, presidente.
Sou Rodrigo.
Favor, senhor presidente.
Sou Leandro.
Sou contra.
Sou Cipriano.
A favor, presidente.
Sou Márcio.
Favor, presidente.
Sou Ivano.
Sim, presidente.
Sou Gabriel.
Sou a favor, presidente.
Foram 7 votos. 7 votos a favor e 1 contra, tá certo? O 0318, vamos primeiro votar a urgência do Sebastião, tá certo? Altera o 0318, que altera a redação do artigo 3, 4 e 12 da Lei Municipal 1225, que dispõe sobre os programas de formação de patrulha ambiental Mirim, Paramirim e outras providências. Essa é a primeira votação, mas como o pedido de urgência, vamos votar a urgência do vereador Sebastião. O vereador Rogério, por favor, a urgência. Por
favor, presidente.
Seu Rodrigo.
Favor, senhor presidente.
Seu Leandro.
Contra.
Seu Cipriano.
Por favor, presidente.
Seu Márcio.
Favor.
Seu Evandro.
Sim, presidente.
Seu Gabriel.
Sou a favor, presidente.
Aprovada a urgência do Sebastião. Agora vamos votar o projeto.
Numa... Eu não vou depois, presidente.
Desculpe, Sebastião.
Favor, presidente.
Certo. Aprovada a urgência do Sebastião. Tá certo? Referente ao projeto 0318. Então vamos ler o projeto em si, por uma votação única, tá? Altera a redação dos artigos 3, 4, 12, que dispõe sobre o programa de formação de patrulha ambiental para Mirim e outras providências. Senhor Sebastião.
Favor, presidente.
Senhor Rogério.
Favor, presidente.
Senhor Rodrigo.
Favor, presidente.
Senhor Leandro.
Contra.
Seu Cipriano.
Favor, presidente.
Seu Márcio.
Favor, presidente.
Seu Evandro.
Sim, presidente.
Seu Gabriel.
Sou favor, presidente.
Aprovado numa única votação o projeto Paramirim. Ok? 0418. Altera a redação do artigo 5 da Lei Municipal 1078, que institui o Fundo Municipal do Meio Ambiente e outras providências. A primeira votação, seu vereador Rogério.
Favor, presidente.
Seu Sebastião.
Favor, presidente.
Seu Rodrigo.
Favor, senhor.
Seu Gabriel.
Sou favor, presidente.
Seu Evandro.
Sim, presidente.
Seu Márcio.
Favor, presidente.
Seu Cipriano.
Favor, senhor presidente.
Seu Leandro.
Contra.
7-1. É a primeira votação. Um projeto de lei 0518. Estrutura altera a regulamentação de disposição do Conselho Municipal de Saúde, Jaci, revoga a lei 533/93, está na comissão permanente. O 0018 altera o dispositivo da lei número 1162, de 2 de maio de 2013, altera para a lei municipal 1268, 22 de outubro de 2015, a outra providência, está na comissão permanente. Né? Agora, o projeto vem complementar. Foi pedido à vista pelo vereador Gabriel, que é o processo 0118, tá certo? Que altera o inciso 4 do artigo 42, do artigo 46 da Lei Complementar Municipal, referente ao plano diretor 758/2013, tá?
tinha uma emenda do vereador Luiz Rogério e do senhor Evandro, é isso, né? Aí a urgência do senhor Márcio. Mas como na realidade foi pedido vista do projeto.
Prevaleça a vista,
certo? Então, certo?
Eu só não quero nem vista, não quero documento com o preço do terreno.
Tá certo. Você tem mão, vereador. Isso aí é questão seguinte, é só pedir. 0418, concede reajuste dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretário municipal de Jaci para o exercício de 2018. O senhor Rogério.
Por favor, presidente.
O senhor Rodrigo.
Por favor, senhor presidente.
O senhor Sebastião.
Por favor, presidente.
O senhor Gabriel.
Sou contra.
O senhor Evandro.
Sou contra, presidente.
O senhor Márcio.
Por favor, presidente.
O senhor Cipriano.
Por favor, presidente.
O senhor. Leandro.
Sou contra, justificando meu voto. Eu fui contra o aumento do meu e sou contra o aumento do prefeito e o vice.
Lei complementar. Deu som. 5 a 3. Foi aprovado. A primeira votação foi aprovada, tá? Tá certo? Agora o trabalho será suspenso para a lavatura da água.